Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, que Jesus nos abençoe, que a sua paz inspire a todos nós. É para mim uma alegria poder participar desse evento com vocês. Agradeço aí pelo convite na pessoa do querido amigo Gustavo Mineto e que o alto realmente possa nos inspirar, nos trazer reflexões valiosas para que saiamos dessa experiência, desse dia de aprendizado, renovados e mais estimulados a trazer tudo quanto temos recebido da doutrina espírita, trazer tudo isso para a nossa realidade prática, para o nosso dia a dia, construindo em nosso coração mais fé, mais esperança, mais lucidez, mais bom senso, mais clareza de leitura acerca da vida, dos mecanismos de evolução, dos processos de aprendizado que o Criador nos traz, nos propõe, para que venhamos realmente a progredir e, especialmente, com matemática como essa que nos foi proposta, para que saibamos realmente ver, enxergar e utilizar a doutrina espírita, a obra inesquecível de Allan Kardec, nessa data especial em que rememoramos, né, essa figura ímpar e tão importante para as nossas vidas, para que saibamos então utilizarmos de tudo isso para realmente penetrarmos mais fundo nas lições de Jesus, do Evangelho, o Mestre por excelência, a nos ensinar o caminho da libertação de nós mesmos, de nossas paixões, de nossas ilusões e da construção do reino em nós, da paz interior que nos cabe estabelecer, a fim de que possamos também irradiá-la a outras vidas e a outros corações que nos cercam, contribuindo assim para um novo tempo para a humanidade, a começar de nós mesmos. Então, muito importante essa temática, estudar Kardec, para melhor compreendermos a Jesus, voltarmos o nosso olhar para esse que, nas palavras do próprio Emmanuel, foi o apóstolo da renovação humana, para que a partir das suas obras, do seu legado de bom senso, de razão, de lucidez, de coerência, mas também pela sua vida, não só pelas obras escritas, mas também pelas obras realizadas, pelos atos constantes, né, de entrega, de sacrifício, de esforço, de doação, nós possamos nos inspirar para que realmente consigamos avançar na vivência do Evangelho, que é a meta de todos nós, para estarmos cada dia mais próximos da vivência com Cristo, trazendo Cristo para o nosso coração e para a nossa vida cotidiana. Então, a gente fica agradecido pela oportunidade de estarmos aqui participando também como aprendizes, buscando realçar a grandeza, a importância da doutrina espírita em nossas vidas, nos aproximando de Jesus e da vivência do Evangelho. E, nesse sentido, justamente, nós gostaríamos de aproveitar essa ocasião para tentarmos, talvez, traduzir e ilustrar de maneira mais concreta como a doutrina espírita, em tudo aquilo que nos traz, né, com essa coerência em que ela se nos apresenta, com toda essa lucidez, esse bom senso que Kardec nos traz, bem como com a lógica com que ela explica para nós as leis divinas, as leis espirituais que nos regem a todos, para além das leis físicas e materiais, a gente gostaria de tentar trazer aqui alguns elementos a partir de um texto do próprio Emmanuel, que está no livro Irmãos Unidos, capítulo 18, intitulado Perante Allan Kardec. Alguns elementos, alguns exemplos que nos mostram o quanto de fato, como o próprio Kardec definiu, o Espiritismo é essa chave que nos permite acessar esses tesouros incomensuráveis e inesgotáveis que estão no Evangelho, nas palavras de vida eterna de Jesus. Kardec assim define, logo na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando realmente nos apresenta a doutrina espírita como essa chave que nos permite desvestir as lições do Mestre e das Escrituras, de um modo geral, dos aspectos daquele tempo, daquela linguagem, daquela cultura, que nos permite superar os aspectos simbólicos, metafóricos em que esses textos e essas lições muitas vezes se apresentarão, para que a gente consiga acessar o sumo, né? Como o fruto que descascado nos dá acesso àquela polpa, àquele sumo ali que é o que realmente interessa. a mensagem transcendente, a mensagem atemporal que fala ao espírito em qualquer tempo, em qualquer lugar, porque ele fala das verdades eternas, das verdades mais sublimes da vida, que foram ali momentaneamente revestidas daquela linguagem, daquele contexto, daqueles aspectos sociais, culturais ali daquele momento, até mesmo, né, desse simbolismo, da questão das parábolas e tal, mas que no cerne é algo atemporal. E a gente vê de um modo geral isso nas tradições espirituais, não só nas lições de Jesus, mas a gente pega, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Buda e vários dos grandes mestres e sábios de todos os tempos, eles revestiam essas lições desse aspecto metafórico, simbólico, justamente para conservar essa atemporalidade, porque na medida em que o espírito vai progredindo, ele vai conseguindo ressignificar, penetrar mais fundo nesses símbolos, na medida que ele mesmo vai mais fundo em si mesmo e na consciência, né, no entendimento das leis divinas. Então, na medida em que ele acende essa candeia interior da consciência, da razão, né, do discernimento, ele consegue projetar mais luz sobre esses símbolos e então desvesti-los, né, de tudo que seja aspecto mais exterior, mais acessório, para alcançar esse sumo. Até mesmo para estimular então o espírito à busca, ao esforço, porque, como nos diz Emmanuel, logo no capítulo 1 do livro Fonte Viva, são aqueles que dão a lição aí, né, os seus esforços, o seu empenho, que recebem então da lição, as graças, das luzes e das bênçãos que ela pode proporcionar. Então, são aqueles que batem a porta do entendimento pelo estudo, pela perseverança, pela paciência, são esses que receberão, então, a porta aberta de novos horizontes, de novos entendimentos. Assim se faz a doutrina espírita em nossa vida. A ciência do infinito, como Kardec mesmo irá defini-la, que demanda tempo, isso ele nos diz lá na introdução de O Livro dos Espíritos, né? É uma ciência que vai demandar tempo, que vai demandar esforço, porque se as ciências aqui da Terra, as ciências do mundo, demandarão anos aí até que se forme alguém com sabedoria naquele campo do saber, que dirá essa ciência do infinito que vai tratar de temas tão importantes e tão vastos, os mais fundamentais da vida, evolução, vida e morte, bem e mal, Deus, progresso e etc, etc. Então é uma ciência que demanda de nós esse empenho, mas quanto mais nos empenhamos, mais a identificamos de fato como essa chave que nos permite acessar os grandes tesouros espirituais da vida, não só do Evangelho, que é essa fonte maior de luz e de crescimento para a humanidade terrestre, né? A figura do Cristo, a sua vida como a exemplificação maior e mais pura expressão da vivência da lei divina, mas também em todos os outros campos do saber, a doutrina espírita ela vai nos proporcionando elementos de ligação que muitas vezes faltavam para o entendimento dos mais variados assuntos no campo da psicologia, da metafísica, da medicina. Enfim, nos mais diversos temas, o Espiritismo ele vai atuando como esse elemento de ligação, ele vai trazendo variáveis importantes para a composição de um quadro mais amplificado das coisas que nos permita penetrar mais fundo, mais no âmago das questões mais importantes e fundamentais da vida. Então, o nosso objetivo, a partir desse texto que Emmanuel nos traz de maneira muito interessante, mais uma vez no livro Irmãos Unidos, capítulo 18, é justamente demonstrar, no que diz respeito ao estudo e à compreensão do Evangelho e do próprio Cristo, como o Espiritismo nos amplia os horizontes para o entendimento das lições de Jesus. Ao nos trazer informações tão claras, tão coesas quanto a lei de progresso, a lei de causa e efeito, a mediunidade, o corpo espiritual, o perispírito, a reencarnação, né? A escala espírita, os atributos de Deus, tudo isso são chaves, são peças muito fundamentais desse quebra-cabeça que nós estamos montando enquanto espíritos imortais em ascensão, o quebra-cabeça da criação divina, da obra divina que estamos buscando compreender e que, quanto mais avançamos, mais aptos nos tornamos para essa compreensão. Mas essas chaves, essas pecinhas que o Espiritismo nos traz são essenciais. Como compreender de maneira mais acertada as lições de Jesus sem, por exemplo, a chave da reencarnação? Como entender que seja possível viver toda essa proposta que Jesus nos traz, que não é a proposta para uma encarnação apenas, mas de uma construção multimilenária? Como entender que isso seja possível sem compreender a reencarnação? Como entender aquela relação de Jesus com os chamados espíritos impuros ou chamados demônios, daimones, no grego, sem entender mediunidade, sem entender escala espírita, que não são seres ali eternamente voltados ao mal, mas são seres ainda presos às suas paixões, à ignorância, mas que são também do rebanho do Mestre e que mais cedo ou mais tarde haverão de retornar ao redil do bem, ao redil de nosso Pai, são nossos irmãos. Enfim, como entender os chamados milagres de Jesus, as suas curas, a multiplicação dos pães e uma série de outros acontecimentos que os evangelhos nos narram, sem compreender a condição de Jesus como espírito puro, já capaz de manipular aí o fluido cósmico universal, as mais diferentes expressões da matéria, para operar aquelas curas, por exemplo, né, de refazimento de partes do corpo do indivíduo. Quando Jesus cura um cego de nascença, ele teve de atuar ali sobre as fibras, sobre os nervos e etc, etc, para que a visão pudesse ser restituída, ou os paralíticos que Jesus curava e que retornavam à movimentação, à possibilidade de se locomoverem, né, àqueles que traziam ali as marcas da hanseníase, da lepra, e que eram então reconstituídos em partes dos seus corpos pelo Mestre. Como entender tudo isso se não entendemos os fluidos que Kardec vai trabalhar conosco no livro A Gênese? Ah, esse fluido elementar de onde se derivam todas as outras formas de matéria, das mais densas às mais sutis, e a possibilidade que um espírito puro já tem então de manipular tudo isso. Enfim, apenas alguns exemplos que a gente trouxe aqui e que Emmanuel vai listar também para nós, que mostram, que ilustram, que tornam mais concretas essas realidades de como o Espiritismo nos explica, nos esclarece as lições de Jesus e tudo aquilo que o Mestre viveu e falou. Então, nesse texto intitulado Perante Allan Kardec, em que Emmanuel, inclusive, vai fazer uma homenagem a Kardec justamente por conta dessa data tão marcante do 3 de outubro, ele começa dizendo assim: disse o Cristo, há muitas moradas na casa do Pai. Então, sem a chave espírita, como a gente entenderia essa expressão de Jesus? Há aquele tempo em que Jesus nos trouxe essa afirmação, nem mesmo a ciência humana havia se desenvolvido, não existiam telescópios, lunetas, não se concebia ainda, a não ser em círculos mais iniciáticos, mas não se concebia essa realidade de muitos outros planetas, de muitos outros sóis, de muitas outras galáxias. O céu, para muitos, era visto como, de fato, uma estrutura sólida ali onde haviam sido fincados, né? Onde haviam sido ali colocados aqueles pontinhos de luz pelo Criador. Então, daí a ideia do firmamento, que seria aquela estrutura rígida, firme, que comporia ali o céu. Então, como entender essa frase de Jesus? Olha só como era limitado o nosso entendimento dessa frase de Jesus naquele tempo. Mas passaram-se os séculos, o próprio Mestre falou dos benefícios do tempo para o nosso entendimento, né? Ele disse: olha, muitas coisas vos teria ainda por revelar, mas não podeis suportar por agora. Então, ele sabia que era preciso que a humanidade, de um modo geral, pudesse evoluir, o pensamento humano. Era necessário que ele pudesse se ampliar com o auxílio da ciência humana, né, com os instrumentos que foram desenvolvidos, especialmente ali após o Iluminismo, mas também mais tarde, com o advento da doutrina espírita, ampliar isso para além do sensorial, para além do universo material que nós conhecemos, entender essa frase de Jesus, há muitas moradas, também para além dos sentidos físicos, né? Considerando as realidades espirituais. E é por isso então que Emmanuel diz: Sem Allan Kardec, não perceberíamos que o mestre relaciona os mundos que enxameiam na imensidade cósmica, a valerem por escolas de experiência nos objetivos da ascensão espiritual. Então, tanto a ciência humana, que o Espiritismo respeita, que o Espiritismo também considera e incorpora em sua análise do universo e da vida, tanto a ciência humana quanto a ciência espírita ampliaram em muito as nossas possibilidades de entendimento dessa frase de Jesus. Não apenas agora compreendendo esses infinitos orbes que povoam o universo aí sem fim, né? Estrelas sendo orbitadas por planetas, galáxias incontáveis que distam da Terra bilhões e bilhões de anos-luz, distâncias assim inconcebíveis para nós ainda. Todas essas escolas planetárias que aí foram colocadas pelo Senhor da Vida, cada uma delas habitada, não existe um nada, o universo não está vazio, não existe nenhum recanto do universo desprovido de vida, mas vida que vai se apresentar também em diferentes dimensões, em diferentes expressões e formas, mas todas essas escolas planetárias sendo aí colocadas pelo Senhor, pelo Criador da vida, como etapas, né, desse grande processo ascensional das criaturas, dos seres, dos espíritos em busca do Criador. E também, para além daquilo que os telescópios humanos podem ver, no plano, do universo mais material, as incontáveis, inumeráveis esferas espirituais, desde as mais densas àquelas mais sublimadas, que sequer conseguimos por ora conceber e imaginar, habitando ou sendo habitadas, melhor dizendo, por espíritos das mais diversas condições na escala espírita. Então, moradas que nós não podemos realmente conceber, essas esferas superiores que são habitadas aí por um Asclépios da vida, como vemos lá em André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ou a esfera em que um Cristo, por exemplo, vive, são coisas que estão ainda distantes de nós, mas que ao mesmo tempo nos encantam e nos fascinam, porque nos falam dessa infinitude, né, da criação divina, dessa magnificência da obra de nosso Pai, que temos a eternidade aí por desvendar. Graças à misericórdia do Pai, temos a eternidade para conhecer, para desbravar tudo isso. Então, como já dizia o apóstolo Paulo lá atrás, né, 2000 anos atrás, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou àqueles que o amam. Então, estamos ainda muito distantes de realmente vislumbrar tudo que seja essa grandeza da casa de nosso Pai, as infinitas moradas que aí existem. Moradas essas que podem também ser entendidas, do ponto de vista da doutrina espírita, como as diferentes faixas de consciência, de sintonia em que os espíritos vivem, né? As afinidades que os fazem ali se agrupar. Então, existem muitas moradas, mesmo aqui enquanto encarnados, embora partilhando dessa mesma faixa da matéria mais densa, os espíritos viveremos nas mais diferentes faixas de sintonia, de buscas, de valores. Espíritos que coabitam o mesmo lar, que estão no mesmo meio, poderão estar vivendo em moradas diferentes. Alguns nas moradas do pessimismo, do desânimo, das paixões, das ilusões, outros nas moradas da consciência, do discernimento, da caridade, da bondade, graças à faixa em que se colocam, né, na sua mente, que é onde de fato nós vivemos. A nossa mente, a nossa casa intransferível, já dizia o Espírito Emmanuel. Prosseguindo com mais um exemplo, disse o Cristo: necessário é nascer de novo. Então, como entender isso àquele tempo, àquele contexto? O próprio Nicodemos diz: mas como, Senhor? É possível entrar de volta no útero da minha mãe? Enfim, como se dá esse processo do nascer de novo? E Jesus já traz referências ali veladas, algumas delas muito diretas, como nesse caso, como no caso de João Batista, quando ele faz a referência, né, o vínculo entre João Batista e Elias. Mas Jesus já deixou ali essas referências à reencarnação, que mais tarde o Espiritismo vinha tornar claro para nós, né? Apresentando a reencarnação como um elemento fundamental de entendimento da justiça divina. Nos recordamos da própria questão 171 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta em que se funda aí essa realidade, essa verdade ou dogma da reencarnação. E os Espíritos vão dizer, olha, na justiça de Deus, sobretudo, porque como explicar as diferentes condições dos espíritos encarnados aqui na matéria, uns com tantas facilidades, outros com tantas dificuldades, uns com uma vida tão curta, outros com tantos anos de experiência aqui, uns com provações tão difíceis desde as mais tenras idades, outros com uma vida de facilidades por anos a fio. Como explicar, né, essa discrepância se considerarmos que cada alma é criada ali junto com o nascimento do seu corpo, ou junto com a concepção do corpo? Como entender esses destinos tão diferentes se cada um tem como ponto de partida a sua concepção? Ao passo que, se consideramos as vidas pregressas, toda uma trajetória pregressa, as lutas, as aflições de hoje se explicam, tanto pelas escolhas da presente encarnação, como também pela colheita da sementeira das encarnações anteriores. E mais do que isso, né? Tudo se ajusta. O que viveu pouco nessa existência viverá mais, terá outras possibilidades em outras. Aquele que não teve tantos recursos nessa terá em outras. O que viveu em determinada classe nessa viverá em outras existências, em outras classes. O que teve nessa existência uma condição de chefia nas outras virá na condição de subalternidade, e assim vai se alternando, de modo que todos os espíritos vão tendo todas as possibilidades evolutivas, né? Não existem privilegiados, não existem favoritos. Todos vão construindo o seu destino pela sua sementeira, pelo uso do seu livre-arbítrio, mas a misericórdia e a justiça divina vão também tutelando e propiciando a todos os meios de que precisam para progredir. Todos partimos do mesmo ponto de partida. Simples e ignorantes, todos chegaremos ao mesmo ponto de chegada, à perfeição que nos é possível na comunhão com Deus. E aí cada um vai se construindo, cada um vai tendo as mais diversas experiências, e no somatório, na análise desse quadro mais abrangente, a reencarnação então nos explica as aparentes discrepâncias da justiça divina. Por isso, Emmanuel complementa: sem Allan Kardec, não saberíamos que o sublime instrutor não se refere à mudança íntima da criatura nos grandes momentos da curta existência física, e sim à lei da reencarnação. É porque muitos, não considerando a lei da reencarnação, reduziam essa fala de Jesus apenas a uma renovação interior, a um nascer de novo interiormente, que também podemos entender assim, naturalmente. Nascemos de novo numa mesma encarnação, quando mudamos de propósitos, quando retificamos caminhos e tal. Mas é preciso considerar também essa verdade fundamental da reencarnação. Prossegue Emmanuel. Disse o Cristo: se a tua mão te escandalizar, corta. Ser-te-á melhor entrar na vida aleijado que, tendo duas mãos, ires para o inferno. Ora, o que que ele quer dizer com isso, né? Como entender isso se a gente se fixa numa leitura muito literalista do texto? O que que ele quer dizer com entrar na vida aleijado se a gente não tem uma vida anterior? Se a gente é criado no ato da concepção do nosso corpo ali, da formação do nosso corpo, como explicar isso? Então Deus escolhe alguns especificamente para que esses entrem na vida aí com dificuldades físicas, enquanto outros vêm aí com o corpo perfeito e tudo mais? Como explicar isso sem entender, né, as causas anteriores das aflições, as vidas pregressas? Como entender essas dificuldades que muitos haverão de experimentar na sua vida material, senão como ou expiações de desatinos, de equívocos do pretérito, ou como provações escolhidas pelos próprios espíritos para que pudessem testemunhar a resignação, a paciência, a resolução, enfim. Como entender isso, senão pela compreensão dessa vida pregressa, dessa anterioridade da vida do espírito que o Espiritismo nos apresenta? Por isso, Emmanuel comenta: sem Allan Kardec, não concluiríamos que o excelso orientador se reporta às grandes resoluções da alma culpada, antes do renascimento do berço, no berço humano, com vistas à regeneração necessária, de modo a não tombar no sofrimento maior em regiões inferiores ao planeta terrestre. Então, espíritos que Muitas vezes usaram outrora as mãos para um crime ou a inteligência para perverterem, para desviarem muitos corações, que virão então com dificuldades materiais em relação aí à mão ou com dificuldades em relação ao cérebro, que não lhes permitirão expressar-se com tanta clareza, com tanta liberdade no corpo material, mas que são processos educativos, regenerativos, né, em decorrência dos desequilíbrios que eles mesmos geraram no perispírito, nas existências anteriores, ou que eles mesmos solicitaram à espiritualidade maior como recurso de aprendizado para que não incorressem novamente nos mesmos desatinos, nas mesmas quedas. Então, como entender isso, essa fala de Jesus, sem essa concepção da vida pregressa, né? Não faz sentido. O que Jesus quer dizer com cortar a mão? Então, quer dizer que se eu estou fazendo alguma coisa aqui equivocada, se os meus olhos ainda muitas vezes veem o mal, né? Se fixam no mal, quer dizer que é para eu cortá-los, é para eu removê-los? Não é essa a ideia. Não podemos caminhar para essa literalidade. Mas se a gente entende do ponto de vista espiritual, tudo se torna mais claro, tudo se torna mais racional. Disse o Cristo: quem vier a mim e não deixar pai, mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Como, né? Jesus, que nos fala aí do valor do lar, do valor da vida material, daqueles corações que estão junto de nós, que nos conclama a honrar pai e mãe, os deveres sagrados da família, como entender essa frase de Jesus sem entender esse sentido mais abrangente de família espiritual, de propósito da nossa existência, né, desse amor mais transcendente, não o apego muito exclusivista dos laços consanguíneos, como muitas vezes acontece nas famílias humanas, mas esse amor mais sublime, mais libertador, que Jesus vai nos convidando a desenvolver, esse olhar para além da família consanguínea apenas, para a família humana, vendo na família consanguínea um grande curso educativo de harmonia, de caridade, de amorosidade, que nos permitirá cada vez mais olhar para a humanidade como essa nossa grande família. Por isso, Emmanuel diz: sem Allan Kardec, não reconheceríamos que o divino benfeitor não nos solicita a deserção dos compromissos para com os entes amados, e sim nos convida a renunciar ao prazer de sermos entendidos e seguidos por eles de imediato, sustentando ainda a nossa obrigação ou a obrigação de compreendê-los e servi-los por nossa vez. Quando a doutrina espírita nos mostra, né, a grandeza e a beleza da família como esse núcleo de reparação, de refazimento, de ajuste em relação aos equívocos e tropeços do passado, esse núcleo onde reencontramos desafetos e também afetos do pretérito, como menosprezar esse núcleo tão valioso? Mas ensina-nos a doutrina espírita a cultivar um amor liberto, não aquele amor que nos prende, que nos leve ali a desanimar ante a incompreensão dos seres queridos, né? Que nos estimule, sim, a viver e aplicar o Evangelho cada vez mais, ainda que não compreendidos por aqueles que amamos, a respeitar o seu tempo, a sua consciência, as suas escolhas, e a seguir amparando-os dentro da nossa exemplificação, dentro da compreensão dos processos que ainda vivem, que ainda escolhem, né? Fazendo o nosso melhor para edificá-los, e com a certeza de que, se por ora talvez não nos compreendam ou ainda não despertaram para as buscas maiores da vida, temos aí a imortalidade, onde mais cedo ou mais tarde haveremos de nos reunir em perfeita comunhão de ideais e de sintonia para as realizações com Jesus. Disse o Cristo: perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sem Allan Kardec, não aprenderíamos que o Mestre não nos inclina à falsa superioridade daqueles que anelam o reino dos céus tão somente para si próprios, e sim nos faz sentir que o perdão é dever puro e simples, a fim de não cairmos indefinidamente nas grilhetas do mal. Então, num mundo de expiação e provas, de espíritos ainda muito mais próximos do ponto de partida do que das culminâncias da evolução, o perdão que se faz uma necessidade diária, cotidiana, para a harmonia das relações. No lar, no trabalho, na vida em sociedade, uma vida sem perdão é uma vida sempre marcada pelo ressentimento, pelo ódio, portanto, pelo adoecimento, pela aflição, pela angústia. O perdão é medicamento da alma, de uso constante, indiscriminado, sem efeitos colaterais, a não ser benéficos, para que a nossa convivência se faça, de fato, instrumento de crescimento para nós e para os outros. O perdão é esse óleo divino que ameniza, então, a interação entre as diversas engrenagens da família, da sociedade, né? Tornando a convivência realmente mais pacífica, impedindo que venhamos a cair nesses processos de adoecimento psíquico, emocional, que a ausência de perdão cria no seio da família e no seio da sociedade. Então, o perdão é essa grande chave libertadora que nos tira dos ciclos, viciosos, né? Dos círculos viciosos de ressentimento, de vingança, de ódio, que muitas vezes alimentam obsessões, perseguições no mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo dos encarnados, ou mesmo aqui entre os encarnados, enfim, o perdão é essa grande chave libertadora. Disse o Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Sem Allan Kardec, desconheceríamos que o raciocínio não pode ser alienado em assuntos da fé, e que a religião deve ser sentida e praticada, estudada e pesquisada, para que não venhamos a converter o Evangelho em museu de fanatismo e superstição. Então, um dos grandes contributos da doutrina espírita é justamente aliar, né, fé e razão, sentimento com raciocínio. Num tempo em que a humanidade criava uma separação tão complicada entre essas duas alavancas do progresso humano, entre ciência e religião, o Espiritismo propõe um terreno de conciliação, em que a fé ela se submete à análise, ao escrutínio da razão, mas a razão também ela precisa, ela carece da iluminação da fé, do sentimento superior, para que ela não se perca também no orgulho, no fanatismo, enfim. Então, essa aliança tão fundamental para a busca verdadeira, legítima da verdade que liberta. Ciência, religião, fé e razão, sentimento e raciocínio, o Espiritismo consegue ou propõe atrelar tudo isso, entendendo que são forças necessárias e que, ao invés de antagônicas, como muitas vezes têm sido vistas, são, na verdade, podem e devem ser aliadas, amparando o progresso da criatura e da humanidade como um todo. Então, o Espiritismo propõe esse terreno em comum, evitando os excessos de cada lado, né? O excesso de ceticismo, de negação, de indiferença, de materialismo, a que muitas vezes a ciência se arrojou, bem como os excessos do fanatismo, da superstição, da ignorância, né? Das questões espirituais, a que muitas vezes a fé humana acabou se conduzindo. Então, evitando esses excessos de cada lado, a doutrina espírita propõe esse caminho do meio, esse caminho de conciliação, como diz Kardec, aliança da ciência e da religião. E por isso, Emmanuel encaminha-se para a conclusão. Cristo revela, Kardec descortina. Então, Cristo é a grande fonte reveladora. Em nenhum momento da história da humanidade, nenhum espírito trouxe de maneira tão clara e tão pura a expressão da lei divina vivida e aplicada. Só que muitos desses aspectos estavam ainda meio que velados, muitas das lições de Jesus, né? Muitos dos aspectos da sua vida estavam ainda ocultos pela nossa ignorância, pela falta de um aprofundamento em determinadas leis, espirituais que regem a vida. Por isso, Kardec descortina, né? Ele rasga esses véus. O Espiritismo abre as portas que estavam ainda meio semicerradas. Ele nos permite ir mais fundo nesse grande templo que é o Evangelho, esse templo da comunhão mais profunda e mais perfeita com o nosso Pai Criador. Diante, assim, do 3 de outubro, que nos recorda o natalício do Codificador, enderecemos a ele, onde estiver, o nosso preito de reconhecimento e de amor, porquanto todos encontramos em Allan Kardec o inolvidável paladino de nossa libertação. Então, nessa data marcante, diante desse tema que foi aí proposto, que possamos reverenciar Allan Kardec como esse que não só por aquilo que escreveu, mas também, sobretudo, por aquilo que viveu, apóstolo que foi da renovação humana, apóstolo do Cristo, do Espírito de verdade, que possamos reverenciá-lo como esse paladino da nossa libertação, da ignorância, das paixões, das superstições, para que adentremos, enfim, essa senda com Jesus em busca da verdade e da vida, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, é a doutrina espírita aquela que nos coloca de volta nesse caminho para que, tendo a verdade por meta e por busca, possamos encontrar a cada dia mais a vida abundante que Jesus nos propôs. Que Ele nos abençoe, que Ele nos inspire, que Kardec seja para nós esse farol, esse referencial a nos conduzir para o sol maior, que é o Cristo em nossas vidas. Muita luz e muita paz para todos.